realmente está passando no século XXI e mais para frente, numa crise do apaixonamento. A gente vive numa sociedade narcísica que a gente olha muito para si, na selfie, a gente quer a confirmação dos nossos pares que a gente é incrível, mas a gente não tá preparado para um relacionamento, porque o relacionamento com o outro é a alteridade, é a diferença.
Acredito que duas pessoas, sejam elas de qual gênero forem, que se juntam e depois criam, concebem ou adotam uma terceira, uma quarta, uma quinta, eu acho legal esse projeto de vida. Sabe, me dá felicidade ter fotos na minha casa em que eu e a Júlia já somos mais novos, sabe? Você fala, olha com a bochecha da Júlia, vê os filhos crescerem. Eu acho esse um projeto muito interessante.
Esses que vocês ouviram são dois escritores e roteiristas, a Renata Correa e o Antônio Prata. Na conversa que vai começar agora, eles debatem o que é um relacionamento amoroso hoje e o que mudou nos últimos anos, especialmente com a invenção do celular e agora com a pandemia. Eles falam do amor na realidade e na ficção também. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Nessa edição, o podcast da semana entra num clima romântico. O assunto da conversa é namoro, casamento, vida a dois. Mas não vá pensando que tudo serão flores. Ficou mais difícil nos últimos anos se apaixonar por alguém. É duro pra caramba encontrar alguém legal no meio do mar de opções dos aplicativos. Aí, quando você encontra, você ainda tem que aprender a conviver, e especialmente a ceder. Tudo isso para construir uma vida, ou parte de uma vida, juntos. Por que então que a gente insiste se dá tanto trabalho? É mais ou menos por aí que vai esse papo do podcast da semana. A conversa dessa vez é entre Renata Correa e Antônio Prata. Os dois são escritores e roteiristas. Queria então saber como vocês veem o relacionamento amoroso do século XXI em relação ao século XX, uma vez que iniciamos a nossa... tanto do que vocês conhecem por experiência própria, mas também de literatura, cinema, teatro. O que vocês veem de diferença nesses anos?
Quer começar, Renata, com encrenca?
Nossa, é uma pergunta encrenca mesmo, assim, né? Realmente, quando eu era adolescente, comecei a me apaixonar por pessoas, a gente não tinha essa ferramenta maravilhosa que é o celular. Logo, coisas que eram comportamentos inaceitáveis agora ganham nomes em inglês muito pomposos pra dizer que, na verdade, o cara não desapareceu e foi um babaca. Ele te deu um ghosting, entendeu? Antigamente, se alguém desaparecia, você ia na delegacia fazer um BO. Agora você stalkeia nas redes sociais até descobrir que foi trocada.
E o ghosting pode ser rebatido com gaslighting. fazer um ping-pong de tempo.
A gente pode fazer um ping-pong de nomes em inglês que já existiam quando a gente era adolescente, jovem, e que agora só tem nomes bonitos.
Eu não sei, Belly, porque o meu relacionamento, embora ele tenha começado no século XXI, ele ainda é do século XX. A gente foi apresentado por uma amiga em comum, numa festa. Eu nunca usei Tinder, se eu me separasse, eu teria que fazer um curso de informática primeiro. Eu não sei como é esse negócio de foto de pau, entendeu? As pessoas mandam foto de pau. Eu não pertenço a esse mundo de foto de pau. Eu acho curioso. Assim, nem saberia qual que é o ângulo melhor. Como é que fotografa melhor? É de baixo pra cima? De cima pra baixo?
Você teria que comprar um ring light, Antônio, pra poder fotografar bem. Não é só pra fazer reunião de Zoom, deixa eu te contar. A minha experiência é um pouco diferente do Antônio no sentido de que eu também conheci meu marido no século XXI já, mas também foi um relacionamento meio século XX, porque a gente trabalhava junto, a gente se conheceu no ambiente de trabalho bem, bem caretão, assim mesmo. Mas antes eu fui casada durante 8 anos, então eu peguei um curto período de solteirice aí de 2 anos e pouquinho, quase 3 anos, onde fui para o Tinder, fui para essa selva tecnológica maravilhosa. É realmente um nível de diferença na qualidade do encontro, né? No Tinder você tem trocentos encontros e você pode encontrar uma pessoa por dia se você quiser, mas a média é sempre pra baixo, assim. Os encontros são sempre abaixo da crítica, são sempre horrorosos, entendeu? Mas, assim, eventualmente tem algum bom. Não vai ser o amor da sua vida. Tem algum bom. Eu acho que na nossa era pré-tecnológica e de transformação entre a tecnologia, os encontros analógicos e os encontros tecnológicos, é que, de alguma maneira, pra você chegar ao ponto do encontro, você tinha que ter alguma afinidade. Você teve uma paquera numa festa, um amigo apresentou, você já teve tesão naquela pessoa em alguma situação, entendeu? O que aumentava a média de sucesso, eu acho. A média de fracasso hoje em dia é terrível.
Nossa, então deve estar horrível, porque já não era muito bom. Já não era fácil antigamente no mundo dos relacionamentos orgânicos.
Vocês acham que a pandemia mudou os relacionamentos amorosos?
Nossa, assim, eu acho que tem coisas que não mudam, né? Tipo, enfim, eu tive a sorte, a bênção maravilhosa de passar meu primeiro ano de casamento no primeiro ano de pandemia. Eu casei no dia 19 de agosto de 2019, voltei, fui pra minha lua de mel, tive férias, voltei, pandemia. Então, assim... a tecnologia que antes tinha um papel no namoro e na época que a gente estava planejando o casamento, que tinha um papel importante da gente se comunicar o tempo inteiro, da saudade de estar longe. Hoje eu não mando um WhatsApp pro meu marido, né? Porque meu marido tá escrevendo um roteiro no escritório, enquanto eu escrevo um roteiro na sala, você vai lá reclamar com ele. Quando você precisa, é só abrir uma porta, né? Eu acho que mais importante do que essa mudança do século XX para esse século XXI é como a gente vai aprender a se relacionar agora, pós essa crise sanitária maluca, assim. Acho que tanto a gente que é casado e tem filho, minha filha é do primeiro casamento, então, assim, cara, tipo, a minha relação com meu ex-marido sempre foi boa, mas melhorou muito, porque a gente foi obrigado a conversar sobre coisas muito profundas que iam se apresentando por causa dessa questão da pandemia, como questão de confiança. Nossa, ela tem duas casas pra ir, no início a gente não sabia de nada, né? PFF2, se pega pelo... Como é que era, entendeu? Então, assim, a gente teve que fazer um pacto de confiança e amizade maior do que a gente tinha pra essa guarda compartilhada funcionar, pra esse relacionamento de ex-marido e ex-mulher funcionar melhor do que ele tava funcionando. E eu acho que essa hiperconvivência também, eu sou uma pessoa otimista, eu acho que essa hiperconvivência vai fazer com que nós sejamos mais conscientes da intimidade do outro, do tempo do outro, sabe? Que é inviável, a gente tá todo mundo... Assim, quem pode, obviamente, é uma bolha de classe média, né? Que está dentro de casa, tá vivendo uma convivência hard. Você não tem como falar assim, ser o Don Draper e falar assim, agora eu vou lá tomar meu uísque, entendeu? Você vai tomar o seu uísque na cozinha, escondido, chorando, em posição fetal.
Entra no guarda-roupa, né?
Exatamente.
Pra tomar esse uísque.
Exatamente.
Eu concordo com a Renata. Eu concordo, eu acho que o isolamento, ele... Num primeiro momento, ele acentuou todas as dificuldades de todo mundo, né? Quem bebia, bebeu mais. Quem fumava, fumou mais. Quem engordava, engordou mais. E os problemas do relacionamento também se intensificaram. Para que os relacionamentos sobrevivessem, muitos não sobreviveram, né? A gente teve um recorde histórico de divórcios em 2020. Foi o maior número de divórcios da história do Brasil. A gente teve que resolver, né? Porque senão um mata o outro. Mata e depois não tem o que fazer com cadáver, porque você não pode sair de casa. Então, eu acho que teve um primeiro momento de caos e depois uma evolução, assim, do tipo, tá, então, onde é que dói? Onde é que o calo aperta? Então, é isso que você não gosta? É isso que eu não gosto? Vamos conversar. Eu acho que, embora mais gordo e bebendo mais, eu acho que o relacionamento melhorou.
E no trabalho de vocês? Vocês dois são roteiristas. Como é que vocês representam o relacionamento amoroso do século XXI na TV, no teatro?
A dificuldade que eu encontro, por exemplo, de falar sobre relacionamentos hoje dentro da dramaturgia, na honestidade e na realidade de fazer dois personagens se apaixonarem de verdade. Assim, porque o papel do autor é observar a sociedade, ó, ver o que está acontecendo na sociedade e tentar decodificar aquilo numa boa história. E eu vejo que cada vez mais, na minha geração e na geração para baixo, cara, que tipo, se apaixonar virou um artigo de luxo, né? Aí eu comecei a catar uns artigos gringos, peguei um livro daquela quadrinista Liv Stromquist, que escreveu A Origem do Mundo, sabe? Ela é maravilhosa. Ela acabou de lançar um quadrinho sobre amor contemporâneo. E ela cita vários filósofos ali para explicar que a gente realmente está passando no século XXI e mais para frente numa crise do apaixonamento. A gente vive numa sociedade narcísica que a gente olha muito para si, na selfie. A gente quer a confirmação dos nossos pares de que a gente é incrível, mas a gente não está preparado para um relacionamento, porque o relacionamento com o outro é a alteridade, é a diferença, é a falta que tem entre... que se apresenta nessa relação. E eu fico, cara, fazer casais jovens para mim, cara, eu quase, assim, faço. Já fiz muito, continuo fazendo. Mas, assim, é quase enfiar uma faca no pescoço. Porque, assim, é muito fácil você construir, por exemplo... Por que que fulano vai matar outra pessoa? Ah, ele me deu um tapa na cara, ele cuspiu, ele brigou com a minha mãe, matou meu filho. Agora, por que que essas pessoas se apaixonam? Sempre foi um mistério. E agora esse mistério tá ficando mais misterioso ainda.
É o começo de tudo, geralmente, né?
Eu acho mais difícil. Eu acho mais difícil de acontecer na vida real, assim, e de escrever algo com honestidade e tesão e vontade daquilo transparecer na tela, assim, sabe? Principalmente quando você tá escrevendo pro público jovem, assim, de autor, cara. Por que que vai se apaixonar? Vamos lá, gente. Vamos botar essas cabeças pra funcionar. E tem que botar pra ferver mesmo, porque na vida tá complicado.
É, e tem uma outra coisa também que é difícil, acho que a Renata deve viver isso também, que é... A gente trabalha pra TV aberta, né? Muitas vezes. Então, você sempre tem que se perguntar... Isso que eu estou apontando é universal ou é a minha bolha? Como o mundo tá muito fragmentado... Cada geração e cada turma e cada lugar pensa de um jeito, né? É muito difícil você dar esse tiro de canhão hoje em dia, né? De você acertar um personagem, né? Você lembra do, sei lá, do Chico Anísio, né? O Chico Anísio fazia tipos... E aqueles tipos eram universais, né? Você fala, ele tinha 12 tipos, que eram 12 tipos que todo mundo conhecia, no Brasil inteiro, né? E era aquele sucesso enorme, agora não. Agora eu posso ter um personagem que eu nem sabia disso, que as pessoas não se apaixonavam. Por exemplo, esse personagem eu não conheço, não sabia que isso existia. Então se eu lesse um negócio sobre isso, eu ia falar, que é isso? Eu não me relaciono com essa ideia, né?
Por que vocês acham que as pessoas ainda se casam? Considerando que tem até a crise da paixão.
Cara, eu me casei recentemente, né? Eu casei em 2019. Deixa eu ver se eu ainda lembro por que eu me casei.
Maravilhosa, Renata.
Cara, acho que foi muito uma... A maioria das coisas que eu faço, na verdade, como... Boa filha dos anos 80, impulsiva, que acredita no amor, nos sentimentos, na intuição, entendeu? Eu geralmente não sei porque eu faço as coisas. Eu vou lá, faço porque eu tô com vontade e depois eu vou analisar retroativamente por que que eu fiz aquilo. Eu fiquei com muita vontade de casar depois das eleições de 2018. Não, é sério, eu fiquei assim, eu e o Lucas a gente já se conhecia desde 2016, a gente namorava, a gente passou a morar junto, depois das eleições de 2018, eu fiquei assim, eu preciso de alguma alegria, a gente tá afundado no fascismo, na desgraça, eu preciso de uma celebração de amor, preciso de uma festa, preciso de alguma coisa que organize o meu mundo de novo. É lógico que eu não falei isso pra ele, eu falei, Lucas, eu quero casar, sei lá, eu tenho 37 anos agora. Nunca tive esse sonho de princesa. Casei de branco, num clube, na Praia Vermelha, de frente pro Pão de Açúcar, na praia. A única coisa que eu falava pra mulher do catering era assim: minha filha, minhas tias gostam de camarão. Se o camarão for menor que esse tamanho, você tá demitida, entendeu? Sabe? Porque eu queria que minhas tias estivessem felizes. Queria, assim, cara, tipo, aquele casamento foi pensado milimetricamente pra isso, pra ser uma celebração de amor e organização, uma organização do mundo. Curti muito a festa, foi ótimo, emocionei, fotos maravilhosas, mas eu só fui entender que teve esse processo emocional depois, entendeu? De falar assim, cara, tá tudo muito ruim, preciso de uma confirmação de que o mundo pode ser bom. E aí fiz esse casamentão que eu nunca imaginei que ia fazer.
E o teu marido, que não sabia que era um casamento de organização mental... Vai saber agora, né? Porque ele vai ouvir isso.
Não, ele super sabe. E o Lucas, ele é um real romântico, assim. Então, pra ele, também é lindo.
Não, eu ouviria como uma declaração de amor isso. Não, não, não me parece que ela casou por motivos escusos, né? Mas eu, cara, assim, eu sou uma pessoa, eu fui me percebendo ultimamente, eu sou uma pessoa conservadora, no sentido de que eu acredito no modelo burguês. Eu acho que precisa reformar muito ainda, né? Mas eu não acho que tem que botar a casa abaixo. Assim, eu fiz ciências sociais, é um curso que você faz 4 anos de por que está tudo errado no mundo. Tudo está errado no mundo. A família é uma coisa demente, o capitalismo é uma coisa horrorosa, a sociedade é vigiar e punir, é Foucault, é tudo feito para destroçar qualquer individualidade, qualquer criatividade. Eu não acho, eu acho que tem muita coisa bacana, né? Nesses projetos, nesse casamento. Eu gosto de família. Claro, eu vim de uma família muito legal. Minha mãe é legal, meu pai é legal. Então eu acho que é isso, um pouco de juntar os, né, juntar nossos trapinhos e seguir a vida, porque é melhor do que seguir sozinho. Acho que também tem uma coisa que é, eu vi um podcast muito bom outro dia com uma antropóloga que ela falava, as pessoas estão muito infelizes porque espera-se muito de um casamento hoje em dia. Antigamente se casava porque tinha que casar, às vezes eram acordos entre famílias, você não esperava que você fosse ter papo intelectual bacana, sexo incrível, parceria para ver filme no Netflix, né? Tinha uma, acho que a gente devia voltar com algumas coisas antigas, assim, aprender a fazer com que uma coisa entre por um ouvido e saia pelo outro, sabe, assim, aquela coisa assim, seu pai é assim mesmo, aquele bunda mole, e aceita, né? Você não vai mudar a pessoa, não vai, sabe, porque a gente entra numa crise assim, eu vou ver Netflix, ela nunca quer ver o programa que eu quero ver na Netflix, né? A gente entra numas nhecanhecas de relacionamento que é assim, né? Tipo, ela vai brigar comigo sempre que eu fizer isso, porque ela não gosta disso. Então é isso, eu vou fazer porque eu gosto, ela vai brigar comigo e beleza, né? E entuba.
Você tem razão, tem um lugar entre a exigência, lógico, que a gente também não vai ficar infeliz, sofrendo, e lá, graças a Deus, podemos nos divorciar, nos separar, essa grande instituição que devemos defendê-la, mas é isso, assim, tipo, qual é o equilíbrio entre achar que o casamento é um mar de rosas e que você não tá lidando com um igual ali, você tá lidando com outro que é diferente de você e que tem um espaço entre vocês dois, esse espaço deve ser respeitado, e essa idealização do casamento perfeito, tem que ser tudo lindo. Gente, não é tudo lindo, entendeu? A partir do momento que você, sei lá, eu tô aqui na serra, aluguei uma casa fofa, vim pra cá com meu marido, no primeiro dia que a gente chegou aqui, eu comi uma parada ruim, tive uma crise de gases, fiquei deitada, sofrendo, assim, deitada na cama, sabe? E isso é muito mais casamento do que vou te amar para sempre, meu Deus, minha amada, adorada, em cima de um pedestal, entendeu? Vai ter que aturar um dia a sua esposa aí, tendo que mastigar um hortelã.
E também, assim, não é que a gente tem um capital de tesão ou de amor inicial que vai se gastando a cada pum, né? E uma hora acaba. Você produz novamente. Se um casal se entende, um casal produz o interesse mútuo, às vezes até de outras maneiras. O tesão muda, evolui, a gente muda, né? A gente é uma fabriquinha do próprio amor, do próprio tesão, dessas coisas. Então,
exatamente. Eu acho que essa idealização é muito engraçado, né? Porque a gente vive nessa, né, assim, nessa ideia de que pessoas são infinitas, pessoas são descartáveis e podemos realmente encontrar companhia, tesão, afeto, muito fácil por causa do acesso das redes sociais, por causa dos aplicativos de relacionamento. Quando, na verdade, esse encontro tá cada vez mais raro, né? É muito comum você entrar em, ou ver no Twitter, ou quando você usa o Tinder, você vê pessoas com listas, por exemplo. Não pode fumar, não pode ter filho, até tal idade, renda. Tem gente que coloca renda do que quer que o parceiro, nossa, tenha. Ou a parceira, entendeu? Sabe? Tipo, assim, são listas muito específicas que incluem, sei lá, até estilo musical, entendeu? Se você tem essa lista já tão fechada, se você tem, sabe exatamente aquilo que você quer, como que você vai se abrir para a única coisa que é o mistério, que é a paixão, entendeu? A paixão é isso aqui, ó. Puf! Não importa se a pessoa fuma, se ela ouve Faith No More, entendeu? Não importa. Você vai gostar dela mesmo assim. E você vai gostar dela também por isso. Porque ela não é exatamente aquilo que você queria. Ela é aquilo que você nem pensava que você queria. Se a gente fizer um paralelo com o roteiro, é essa a nossa função, né, Antônio? A gente tem que escrever aquilo que a pessoa nem sabe que quer. Então, assim, esse lugar da paixão, assim, quando você tem uma lista, quando você sabe exatamente, quando você tá fechado apenas um tipinho de pessoa, eu acho que fica muito difícil bater qualquer tipo de idealização e entrar num relacionamento real.
Não, e é burro também, né? É burro achar que o que faz você se interessar por uma pessoa é a banda que ela ouve. Não é isso, são questões inconscientes muito mais cabeludas, né? É tipo Crumb, ele quer uma mulher enorme que ele tenha medo que vá matar ele enquanto ele dorme, é isso que dá tesão nele. Porque a mãe dele era grande, tinha uma bunda grande. São, né, são coisas assim, você teve um pai que sei lá o quê, aí você vai procurar um cara, não sei como, não... Né? Você se apaixona por uma questão que você não sabe qual é, e depois você vai resolver que banda, que a pessoa usa pochete, usa papete, vai entender a pochete, vai rever a papete, começa a usar papete também.
Morde a língua, cospe pra cima. Mas, gente, o que, que vocês aprenderam sobre relacionamento amoroso no último ano?
Posso entrar na parte real life deprê agora?
Vamos nessa.
Acho que um aprendizado de relacionamento que, enfim, é um aprendizado que existiria sendo pandemia ou não, mas sendo pandemia ele foi muito hard rock, que eu fiquei grávida no início do ano e eu perdi o bebê. E aí, cara, tipo, foi ter essa experiência trancada em casa numa pandemia, foi, assim, uma das coisas mais punk rock, assim, tipo... Ter que ir ao médico, ter que ver um monte de grávida na perinatal, ficar deprimida e o seu companheiro não pode fazer absolutamente nada, né? É um processo que é seu e seu. Era eu a terapeuta e ele do lado dando aquele suporte. Mas assim, cara, de... Esse aprendizado foi muito mais... Porque eu sou uma pessoa muito controladora, assim. Pra mim é tudo muito certinho. Eu sou a pessoa que não atrasa a reunião... Sabe, se você me pedir um negócio, eu vou fazer um negócio, sabe? Tipo, tô sempre vendo os problemas todos da minha família. Sou aquela pessoa organizada emocionalmente e na vida, assim. Aconteceu uma coisa que é totalmente fora do seu controle, foi um aprendizado muito difícil, muito difícil. E que bom que eu tinha esse companheiro do meu lado que tava bancando essa maluquice, que pra mim era assim, tipo, cara, como assim? Eu fiz tudo certinho, eu tomo todas as minhas vitaminas todos os dias de manhã. Então, essa entrega de você não poder... É isso, você não pode botar o nariz pra fora, entendeu? Você não pode chorar as mágoas no boteco, você não pode ir pra casa com as suas 10 melhores amigas, chorar e voltar pra casa e ter esse suporte do seu companheiro. Então, passar por essa experiência confinada foi uma prova de fogo pro relacionamento. E acredito que a gente passou por ela, assim. Mas foi um aprendizado de entrega, um aprendizado de... Você não controla nada, deixa as coisas fluírem, assim. E que só aconteceu dessa maneira porque a gente estava trancado em casa no meio de uma pandemia.
É, eu acho que aquilo que eu falei um pouco antes, que, assim, sobre as reformas, né? Que reforma é uma coisa meio insuportável, mas um relacionamento é uma casa que sempre tem uma reforma, que não acaba nunca. E é maratona, não é 100 metros rasos, entendeu? Então vai ter lá uma época que vocês não estão transando mesmo, e é isso aí, nem tudo tem que resolver, e tem outras que você transa mais, e aí tem umas épocas que um tá bravo com o outro, fica lá umas semanas achando o outro chato, né, acho que tem que pensar na big picture, assim, né, e se você gosta da pessoa, vale a pena, porque é legal, é muito legal você construir uma memória comum, né, você ter os objetos, assim... É legal, eu acho legal, eu acho que dá consistência à existência, assim, né, são os pilares, assim. Eu, uma época, eu fiquei solteiro também, antes de conhecer a Júlia e tal, não fecha a conta. O investimento que você faz para chegar até o sexo é muito maior do que o que você ganha com aquele sexo, que geralmente é ruim, no primeira trepada, né, sempre meio desengonçada. Você trabalha muito sendo solteiro. É um trabalho infinito. É tipo malabarismo. Você tem que ficar girando um monte de pratinho. É mais fácil ser casado. A gente não devia desprezar isso também. A facilidade é muito menosprezada, né? Ah, é o caminho fácil. É, que bom que o caminho é fácil. É melhor o caminho fácil do que o caminho difícil.
Há motivos para comemorar o Dia dos Namorados, vocês acham?
Olha, eu acho que existem muitos motivos para comemorar o Dia dos Namorados. Se você tá vivo, com comida na mesa, um teto sobre a cabeça, pra fazer um jantar e pra fazer um sexo gostosinho no final do dia, você é privilegiado, sim. Aproveite que bolhas de amor no momento de ódio que a gente tá vivendo são muito bem-vindas. Pratiquem esse amor.
Se você quer ler mais sobre relacionamentos, o site da Gama tem uma edição especial. Tem uma entrevista com o editor da seção Modern Love do New York Times. A gente também publica histórias de gente que aprendeu mais sobre como se relacionar, agora nesse ano de pandemia, e uma reportagem sobre como é ser solteiro no século XXI. Entra lá no site da Gama para ler essas e outras. Gostou do podcast? Tem muito mais! A gente já conversou com a Fernanda Lima, com o André Carvalhal, com o Christian Dunker, com a Letrux e com muitos outros. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Maurício Abade. Até semana que vem!